Rádio Novela na ponta do lápis. O orçamento mais perto de você.
Você acompanha agora o último capítulo da radionovela Na Ponta do Lápis, que mostrou para você como se faz e como se controla o orçamento público. No capítulo anterior, Merenciana e Dona Maria aprenderam que é possível, sim, afastar administradores corruptos e que é necessária a união de toda a comunidade. Agora já se passaram alguns meses desde que o prefeito foi afastado. E como será que está a Puí com a nova administração? É o que nós vamos conferir neste último capítulo da radionovela Na Ponta do Lápis.
Dona Maria, como foi bom a gente ter afastado o prefeito. A senhora já viu que beleza tá a estrada da cidade pra cá?
E eu não vi, Merenciana. E que tal a gente dar um pulinho lá na cidade pra ver como andam as coisas por lá? Agora ficou tão pertinho, né?
Ah, eu topo. Só tenho que trabalhar mais tarde mesmo. Aí eu posso até conferir se a merenda tá chegando direitinho lá na escola da Joaninha. Agora eu confiro sempre.
Então vamos.
E as duas seguem para a cidade. No trajeto, passam em frente à casa do antigo prefeito. E claro, não perdem a oportunidade de comentar.
É, Dona Maria, agora as janelas só vivem fechadas e a garagem vazia.
Bem feito, né, Merenciana? Quem mandou mexer no que não era dele?
Sabe, Dona Maria, eu até achei que não ia adiantar muito afastar o prefeito.
Ué, por que, Merenciana?
Ah, Dona Maria, eu achava que o vice-prefeito ia continuar fazendo a mesma coisa. Que ia levar vantagem que nem o prefeito anterior, que era tudo farinha do mesmo saco.
Ah, Merenciana, mas agora tem muita gente no pé dele. Já não é tão fácil assim desviar dinheiro do orçamento.
E as duas chegam à escola da Joaninha. E Merenciana vai direto para o refeitório conversar com Sebastiana, que também é merendeira.
Então, Sebastiana, a merenda tá chegando direitinho?
Tá sim, Merenciana. Também os conselheiros do Conselho de Educação não largam do pé do prefeito.
É mesmo, Sebastiana? Então o treinamento da CGU tá funcionando mesmo?
Se tá, Dona Maria. Eles estão sempre aqui com as notas fiscais conferindo se as compras chegaram direitinho, se os produtos estão estocados direitinho.
A gente não conferiu, foi o hospital, né, Dona Maria? Será que já tem remédio na farmácia? E a máquina do exame que a senhora tinha que fazer? Será que já foi consertada?
Ah, Merenciana, essa eu mesma conferi pessoalmente. Afinal, eu sou uma parteira, né? Tá tudinho nos conformes.
Enquanto as três conversam, vamos ouvir o depoimento de Liliana de Melo Leite, do Instituto do Direito à Cidadania, uma organização não governamental da Bahia. Ela vai falar o quanto a iniciativa da Controladoria Geral da União, CGU, foi positiva para os municípios do sul do estado.
Depois da capacitação, esses servidores municipais e esses conselheiros, eles acabaram se articulando, né? Eles trocaram contatos e acabou se estabelecendo uma comunicação mais constante, né? O mais interessante é porque, por exemplo, nessa capacitação eles puderam tirar uma série de dúvidas. Você sabe que boa parte, às vezes, do problema no nosso país é em função da falta de informação. Os agentes acabaram saindo, né, bem mais comprometidos no que diz respeito ao recurso público mesmo, né? Porque às vezes é como se fosse o recurso público tá lá e é uma coisa que independe de mim. Era muito essa, às vezes, a visão do agente de saúde, do agente público, né? Desse servidor. E, na verdade, não é bem assim. Ele faz parte. Ele tem que ter consciência de que o papel dele, a ação dele correta, vai implicar numa política pública melhorada para automaticamente uma sociedade mais desenvolvida, né? Só para você ter uma ideia, depois desse agente, a fiscalização do Fundef está bem mais apurada, os conselheiros estão bastante participativos, entendeu? Já influenciando a própria estrutura da merenda escolar, que é o Conselho da Merenda, que foi também bastante movimentado, ele também está bem mais atuante.
E olha, Dona Maria, esse treinamento é o que a CGU faz lá naqueles municípios escolhidos no sorteio, lembra? Aquele que tem um nome engraçado, olho vivo no dinheiro público, e tem ainda o treinamento à distância.
Você tá por dentro mesmo, hein, Merenciana? Mas me diz, que história é essa de treinamento à distância, hein?
Ah, eles fizeram uns vídeos sobre licitações e contratos e mandaram para as pessoas que participaram do treinamento no município. Aí eles vão se aperfeiçoando, aumentando o conhecimento sobre compras e outros assuntos.
Você vê, né, Merenciana, o que não faz é informação. Você lembra de nós duas? Olha o quanto a gente já aprendeu e o tanto de gente que participou desse movimento para afastar o prefeito.
E eu acho que é isso que está fazendo a diferença, Dona Maria. Agora, cá entre nós, se não fosse a nossa curiosidade...
É, mas tem também toda a experiência da Rita, né? A gente sabe que a informação é a alma do negócio.
Enquanto Dona Maria e Merenciana fazem um balanço de tudo o que aconteceu, vamos ouvir o procurador junto ao TCU, Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado. Ele vai falar um pouco sobre como a informação é importante para o combate à corrupção.
A linguagem do orçamento pode ser muito complicada. Agora, se se diz para a população que o município vai receber R$500 mil para construir uma ponte, vai receber R$20 mil para reformar a escola, interessa a população. Hoje nós temos 98% das crianças em escola. Então, qualquer pai sabe que a escola pode estar precisando de uma reforma e tendo a informação de que vai receber aquela quantia de R$20 mil para reformar sua escola lá do município, do interior, ele ter essa informação e saber, caso o dinheiro não seja aplicado corretamente, como se reportar às autoridades públicas para denunciar o fato. O Estado precisa ensinar a população a denunciar, procurar o Ministério Público local, procurar o Tribunal de Contas local, procurar o TCU. Existem vários órgãos, inclusive boa parte desses órgãos criaram o sistema de ouvidorias para receber denúncias da população. É dever do Estado se abrir à população. O Estado existe para atender a população. O Estado precisa se abrir que a população saiba que existem mecanismos formais de combate à corrupção.
E novamente, Dona Maria e Merenciana estão perto de casa conversando. Vamos ouvir as duas.
Sabe, Dona Maria, depois que a prefeitura começou a divulgar regularmente as contas, ficou muito mais fácil para a gente combater a corrupção. Ah, e a senhora não imagina quem ligou, Dona Maria? O professor Roberto.
Foi mesmo? E o netinho dele, tá tudo bem?
Tá sim, Dona Maria. Ele disse que é um meninão e quer saber? Aproveitei e contei tudinho pra ele. Que a gente afastou o prefeito, que agora não falta mais nem remédio, nem merenda na escola.
E o que foi que ele disse, hein?
Nossa, ele disse que tá muito orgulhoso da gente e que fica muito feliz de ter participado disso tudo. Mesmo que indiretamente com as aulas sobre orçamento.
É, Merenciana, ele foi de grande valia, mas o que valeu mesmo foi a participação de todos.
Termina aqui a radionovela Na Ponta do Lápis, o orçamento mais perto de você. Neste capítulo, Mônica Montenegro fez o papel de Dona Maria. Ana Del Monte foi Merenciana. Sebastiana foi interpretada por Paula Bittar. A narração é de Jairo Ribeiro, sonorização de Caleb Pacheco, trilha sonora de Eurípides Martins, produção de Patrícia Lemos e Tereza Cristina Soares, criação de Regina Cunha, edição Ana Del Monte, uma realização da Rádio Câmara.